Bom dia a todas e a todos. Como sempre fazemos, damos um tempo por conta do trânsito para que aqueles em deslocamentos mais distantes possam estar aqui. Mas vamos complementar esse tempinho com a apresentação que o nosso assessor de comunicação, Carlos, irá fazer com relação a uma campanha que nós estamos trabalhando de combate ao mosquito Aedes aegypti. Inclusive, no sábado, houve uma grande mobilização nacional, chamado Dia D, e eu participei, né, foi a própria Casa Civil que selecionou algumas, recrutou-nos, na verdade, e fui para Olinda, o Exército também está envolvido com a ação de fazer um porta-a-porta, uma campanha desse momento de passar informação, e detectarmos os focos, né, uma ação mais efetiva para que possamos eliminar esse mosquito que vem tantos transtornos causando a nós brasileiros, não só nós brasileiros, né, a América como um todo, né, e o seu local de nascedouro lá, o Egito e etc. Então é realmente o mundo inteiro preocupado com esse mosquito, e nós temos uma geração de crianças microcefálicas com problemas neurológicos de toda a ordem. Uma matéria também sinalizando que a doença Zika também provoca conjuntivite. Então realmente estamos vivenciando uma pandemia que todos nós temos que fazer a nossa pequena parte, que já é uma grande contribuição. Então nós atuamos numa perspectiva também didática, para que possamos envolver os estudantes e os docentes e os técnicos nessa verdadeira cruzada. Então eu vou pedir a Carlos que faça a apresentação, se achar melhor depois de desligar aqui uma parte, para poder dar uma melhor visualização.
Bom dia a todos e a todas presentes, tudo bem? Como a professora já introduziu e eu vou continuar, a gente é preocupado com os problemas que a gente vem trazendo e todas as consequências ruins que isso tem para todo mundo. O Instituto Federal de Pernambuco não podia ficar parado, não podia ficar inerte a isso. E ainda obedecendo às diretrizes do Ministério, dos Ministérios, que vem incentivando que a gente desenvolva ações de combate, principalmente de combate à proliferação, do não nascimento. Aí a gente pensou e realizou junto com a professora a campanha Foca no Campus, que manda para a gente. Em que ela consiste? Ela consiste no seguinte: em estimular nossos estudantes, servidores, professores e eventuais visitantes a, em eles observando algum lugar que pode ser que se desenvolva um potencial lugar de criação de mosquito e tal, essa pessoa fotografa, por isso o foco, a brincadeira do foco da fotografia com o foco do mosquito, é para que essa pessoa fotografe o seu smartphone, já que todo mundo hoje em dia tem um celular que consegue dar uma foto, e envie para o nosso e-mail, que está sendo nesse momento criado, e que até o final da reunião ele já está ok, funcionando. E a ideia é que essa imagem chegando nesse e-mail e sinalizando o local e o campus em que isso aconteceu, ou o polo da EAD em que isso aconteceu, a ASCOM se responsabiliza por direcionar ao campus responsável. E aí é onde entra, quando eu venho conversando com a professora, é onde entra a nossa necessidade de parceria com os campos. Porque a gente vai precisar que as direções se responsabilizem pela efetiva retirada daquele material ou a cobertura daquele lugar que apresenta características de potencial foco, né? Potencial lugar para desenvolvimento de mosquito. Então, é isso que a gente vai fazer. E a partir disso, como é que a gente vai dar visibilidade a isso, dar publicidade a isso? A gente criou essa peça aqui, que é o nosso cartaz, que vai ser impresso logo mais, para que a gente tenha bastante visibilidade a ele, e também para as redes sociais, que é o uma das principais ferramentas hoje de alcance de atividades da ASCOM e por consequência do Instituto Federal de Pernambuco. A gente está atingindo a casa dos milhares de interessados em determinadas ações. Então, para essa finalidade e com a equipe que a gente tem hoje em dia, a gente está desenvolvendo pequenas animações que elas têm um caráter informativo e logo depois o caráter de estimular o engajamento na nossa campanha. Aí, o que é que vai ser importantíssimo nessa campanha? É que a gente, de fato, tenha a denúncia e faça a correção do problema. Porque uma vez a gente estimulando que o estudante ou o servidor ou o visitante, enfim, denuncie para a gente que nosso campus corre risco, se a gente não for lá e resolver, a gente está ouvindo o pé, porque ele vai mandar para a imprensa e o IFCE sai numa página negativa. Isso aí é péssimo para a reputação do Instituto, ainda mais num momento de tanta comoção assim, de instituições federais para o tratamento desse problema. Então, para isso, além desse cartaz, a gente já desenvolveu o primeiro vídeo, que eu vou mostrar a vocês, caso a gente tenha som, seria até melhor, porque ele já tem a voz, já tem os efeitos de som e tudo. Mas a ideia basicamente é essa. E aí, aproveitando, só enquanto o pessoal está fazendo a instalação do som, podia abrir, ali, o que está chamando cartaz, que eu já vou apresentar outra campanha, professor, enquanto...
O cordel está aí.
Isso, não está, porque não tem um arquivo, mas eu posso falar sobre ele. Aí aqui é a nossa outra campanha que vai ocorrer em paralelo, que também é obedecendo diretrizes nacionais, né, dos ministérios. É uma campanha de incentivo à redução da utilização de recursos. E a gente focou em quatro pontos: nos copos descartáveis, nos papéis, na energia e na água, que são as quatro coisas aqui que a gente usa diariamente, né? E aí esses cartazes aqui vão circular pelos campos também. A gente vai fazer essa distribuição e conta com o engajamento de vocês para dar publicidade a isso, dar visibilidade a isso. E cada um deles está destinado para o a uma informação sobre um desses quatro pontos, né? Para isso a gente criou, pode deixar um pouquinho, esses mascotes que são o quarteto sustentável, que é a água, a energia, o copo e o papel. Aí você pode descer mais. Aí pronto, o da energia também, com a cozinha amarela, alusiva à energia, com o mascote lá embaixo e dando uma dica aqui embaixo e dando uma dica de como se evitar o desperdício desse recurso. Isso é importantíssimo para que a gente faça também, porque todo mundo sabe que o ano é orçamentariamente ativo e a gente tem que ter muita atenção nesse tipo de coisa, que é um gasto que é totalmente controlado, totalmente. E aí, eles podem descer mais um pouquinho, só para mostrar o resto, esse do copo e eu acho que do papel está embaixo. Mais um pouquinho. Esse aqui é o do papel, pronto. Esses são os nossos mascotes da campanha. Essa campanha também vai circular nas redes sociais, vai estar no nosso site. E a gente conta bastante com o engajamento para que a coisa se capilarize, né? Para que a gente consiga chegar de fato em todos os lugares onde estamos. E aí, agora eu acho que dá para mostrar o vídeo ainda. Não. Está sem áudio? Não, tudo bem, a gente mostra sem áudio. Lembro, por alto. A gente pode fechar e abrir o vídeo agora.
Tem mais
um. Oi? Tem, é o da energia. Lá de cima era do Facebook. Tá, a gente vai fazer o lançamento hoje.
Tá, então não tá aí.
Justamente não.
Não dá pra usar no celular.
Isso, não, dá pra ouvir. É justamente por isso. A gente quis fazer a apresentação para a partir disso fazer o lançamento. Por quê? A gente precisava, antes de qualquer coisa, conscientizar todo mundo que se a gente não resolver o problema, a gente atira os nossos pés. Vai ser uma ação negativa, mas positiva. Então é necessário que haja.
Você tem isso aqui no meu celular?
Não. Tenho aqui.
Não, só
não. Mas alguém conseguiu
aqui. Só um pouquinho, Carlos. Nós queríamos, né, obviamente, pelo conselho tratar da instância máxima da instituição, fazermos o lançamento da campanha com vocês, para que depois estartemos as mídias aí elencadas. Como perceberam, são duas campanhas, né, ambas de conscientização e de se buscar engajamento da comunidade acadêmica. Esse de sustentabilidade, esse material de sustentabilidade, ele tem ligação direta com o Esplanada Sustentável, que é um programa do governo federal que prevê redução de gastos, mas não só de gastos, pensando de forma sustentável.
Sustentável, exatamente. Por isso a alusão ao parceiro sustentável. Então, é uma coisa que vai explicar aqui. A gente percebeu também, tem percebido, com a amplitude que o Facebook institucional tem ganho, a gente tem percebido que é quanto mais a campanha se aproxima da linguagem do estudante, quanto mais leve ela é, mais ela consegue dialogar com a realidade e consegue ser leve, com menos texto, mas porém priorizando informação, só que de forma rápida, de forma direta, a gente tem conseguido engajamento crescente em várias ações que a gente tem feito. Então, e por isso a gente também pensou nos vídeos de curta duração, para que a gente consiga mandar e o estudante visualize, que a gente percebeu que passou de dois minutos, a visualização cai até 50%. Então, para chegar aos 3 minutos, o vídeo é 3 minutos, ele já chega no final quase 20% das pessoas.
Só uma correção ali. Sempre que tem quilowatt-hora, tá?
Quilowatt-hora, certo. Essa peça, inclusive, a gente corrigiu. E essa daí, não sei porquê, ela veio na versão anterior, mas a gente vai ficar. Obrigado, professor. Muito obrigado. Aí pronto, se a gente puder colocar um vídeo agora, que eu já mostro qual é o nosso piloto. Esse é o nosso primeiro vídeo. Que é esse aqui.
Reservatórios de água são o lugar ideal para que a fêmea do Aedes aegypti deposite seus ovos. Cada fêmea pode dar origem a até 1.500 mosquitos durante a vida, o que mostra como é necessário evitar sua reprodução. Viu algum lugar com água parada no seu campo? Fotografe e envie para focanocampus@reitoria.ifpe.edu.br. Foca no campus e manda pra gente.
Pronto, esse é o nosso vídeo piloto. Essa final é a nossa vinheta que a gente vai utilizar sempre para reforçar o endereço e qual é a ação. Né? Essa foca, por causa do foco, né? Ela vai, tira a foto e manda pra gente. Né? É exatamente isso que o título da campanha está dizendo. Foca no campus e manda pra gente. Foca no foco e informa. Que a gente vai resolver. E é isso que a gente está se propondo. E é esse compromisso que a gente queria hoje conseguir firmar. Né? Que a gente, uma vez recebendo a notícia, a gente de fato resolva o problema. Porque se o estudante passar lá, imagina, o estudante tira a foto hoje e diz, ó, mandei. E tudo. Em dois dias pode nascer um cinto aí que a gente viu. São 1.500 anos da vida que a fêmea bota. Em dois, três dias a fêmea pode botar ovo lá e os outros eclodirem. E gerar um problema para o nosso campo, nosso estudante. Adoecendo, nosso servidor adoecendo, nosso professor adoecendo. E aí, de repente, se ele passa lá dois, três dias depois, tira a mesma foto, e vê que não resolveu nada, aí a gente vai ter um problema grave. Porque a gente, ao invés de ter um agente facilitador da nossa ação, a gente vai ter um dificultador agora. Porque ele vai olhar e dizer, não vou fazer não, vou fazer com pressa. Então a gente tem que garantir essa atividade. Uma vez anunciado, a gente vai se engajar para conseguir resolver. E aí, como é que isso vai, qual é essa sistemática? O e-mail, a foto vai ser enviada para esse e-mail, vai ficar sob custódia da ASCOM. A gente se responsabiliza por direcionar para cada campo de acordo com a demanda. E aí logo depois a gente faz o feedback, né? A gente espera que vocês digam para a gente, ó, tá ok, já resolvemos, já está solucionado o problema. Porque eu acredito que assim, inclusive essa ação, a gente percebeu que tem uma... Ao contrário de outros que a gente vem pesquisando, ela tem esse caráter participativo, esse caráter de usar estudantes, utilizar os estudantes de forma positiva, como agente participante do processo. Nas outras não, a gente não tem percebido isso. Então a gente acredita que esse seja um diferencial da nossa ideia. E aí é para isso que a gente conta com a compreensão e a participação de todos. E aí só para encerrar, professor, se você me permite, só dar uma palavrinha sobre esse material que vocês já receberam, já está na mão de alguém, que esse é o nosso portfólio institucional. Sonhado há algum tempo já por Patrícia, por Gil, por todo mundo, e ele conseguiu ser realizado agora. É um material denso, é um material bastante completo, informa sobre todos os aspectos da instituição e todos os cursos que o IFPE atualmente oferta. Isso vai certamente facilitar na escolha de N pessoas sobre o curso correto que vamos fazer, sobre parcerias que a gente vem efetivamente completar no futuro. E assim, a gente vai também, estamos pensando nessa estratégia de distribuição. Esse material vai ser distribuído para bibliotecas, para lugares que centrais, para instituições parceiras, para que eles tenham uma visão geral, uma fotografia bem grande do que é o IFPE. Né? Esse material deu trabalho de ser feito, mas a gente conseguiu. E aí está na mão de vocês agora. Logo mais a gente deve informar sobre como ele vai ser escoado, né? Sobre como ele vai chegar ao público. Era isso, professor. Né?
Obrigada,
Carlos. Não, é certo, foi de um aplicativo para o mobile, né? E ele facilita da câmera e ele já vai diretamente para o e-mail de quem é responsável por essa avaliação dos focos de dengue. Eu acho que é o FPE Mobile. Recebi no e-mail, eu acho que
posso... Ah, bacana, eu fiz por aqui também a pergunta.
Fazer o aplicativo ali, sim. E tá, mais um vídeo que é dessa, tem que ter até um bolsista voluntário para fazer.
Claro, óbvio, seria perfeito. Quem facilitaria não faz tempo, né? Ao invés de dar uma vez, a gente abriu o aplicativo e aparece o trabalho. Se a gente puder, eventualmente, ver se esse material seria...
Se não me engano, é o FPE Mobile. A gente tem a opção.
Tem a opção de gerar o...
Eu vou fazer o aplicativo.
Ok, agradeço demais.
Agradecemos ao professor Marcos Mendes pela colaboração e é o objetivo, né? Temos essa mobilização cada vez maior.
Exato.
Muito obrigada, agradecemos. Ascom pelo desenvolvimento da ideia, né? E um tempo rápido chamei Carlos antes do carnaval, né?
Foi.
Mas foi na sexta-feira do carnaval,
na quinta,
e para colocar a ideia de fazer uma campanha, né? Na verdade, duas campanhas e rapidamente a equipe desenvolveu. Então, muito obrigada e vamos monitorar os resultados, né, dessa campanha. Inclusive aqui, professor Dias, hoje representante titular do diretor-geral, nós temos os lagos, né? É importante, as pessoas têm procurado, nós temos um olhar especial para esses lagos não se constituírem em espaço de reprodução do...
Os lagos e os focos, como aqui na metade principal do campo, parece que pertence à prefeitura, né? Mas a gente também tem esse contato com...
Na hora de adoecer, eles não pediram. Então, graficamente, de onde o mosquito partiu.
Tudo onde tiver foco.
Então, beleza.
Valeu, senhor, obrigado.
Os conselheiros que não tiveram acesso, depois, por gentileza, podem pegar aqui conosco. Bom, então, Carlos, ótimo, obrigado. Deu tempo para que agora, então, a secretária substituta de fórum já está totalmente constituído para... Pronto, em tendo resposta positiva, podemos dar início com a nossa pauta, que eu vou pedir à senhora Maria Helena que, por gentileza, proceda a leitura.
Primeira reunião ordinária do Conselho Superior, realizada em 15 de fevereiro de 2016, de Minas Gerais, de São Paulo. Justificativa de ausência. Titular da Entidade dos Trabalhadores, CREA, José Carlos Pacheco dos Santos. Titular das entidades do setor público e ou empresas estatais, Rogério Ferreira da Silva. Titular dos diretores do Campo Garanhuns, José Carlos de Sá Júnior. Titular docente, Belo Jardim, Geraldo Vieira da Costa. Titular técnico administrativo, Vitória de Santo Antão, Cícero José Bezerra da Silva. Titular técnico administrativo de Barreiros, Ivanildo Lira do Nascimento. Titular técnico administrativo Conjuca, Helenildo Vasconcelos de Melo Júnior.
Então, agradecemos também o professor Chagas, que foi convocado, é o primeiro suplente dos diretores gerais, mas também está impossibilitado de vir. E assim fica o professor Zinias na titularidade. Eu peço também que proceda, por gentileza, após a leitura do expediente, a ordem do dia da nossa pauta.
Apresentação dos trabalhos da Comissão para a Eleição do Conselho Superior, PN 2016-2018. Regulamento dos programas de iniciação científica, de incentivo acadêmico e de iniciação ao desenvolvimento tecnológico e inovação do IFPE. Relatoria, conselheiro Flávio de Sá Cavalcante Albuquerque, Neto. Apresentação dos trabalhos sobre a matéria, regulamentação da promoção à classe titular e, se for o caso, aprovação do documento. Relatoria dos conselheiros Francisco Sanchini Borges e Vicente Paulo Brito de Baio. Edital do processo seletivo para discentes do curso de pós-graduação em Gestão e Qualidade em Tecnologia da Informação e Comunicação. Relatoria, conselheiro Mário Monteiro. Homologação da resolução de 2016 da área de referendo. Edital do processo seletivo para o curso de pós-graduação, assistência em inovação e desenvolvimento de software para web e dispositivos móveis. Correia, conselheira Emily Camilo de Lima. Memorando 4.004/2016, profeta que afeta de possíveis alterações de um regulamento de substituição de estudantes de iniciação científica, de desenvolvimento científico e tecnológico e incentivo acadêmico do IFPE. Relatoria, conselheiros Cláudia Aparecida Leite Alvan e José Felipe da Silva.
Então, imediatamente vamos passar ao primeiro ponto falta. Né? Chamamos os integrantes e já fazendo um agradecimento que aqui estão e que trabalharam durante quase as vésperas do carnaval para que efetivamente tivéssemos esse regulamento. Eu queria só fazer um rápido parênteses enquanto eles se deslocam, que nós fizemos, né, uma consulta a vocês através de uma consulta eletrônica, nos transformando em conselheiros e conselheiras pro tempore. É aquela situação que, a qual chamávamos a atenção das eleições que não realizadas em dezembro, que ela iria se estender até abril, devido aos calendários acadêmicos, e daí não tivemos como, né, atravessados por uma eleição, após o período de greve, realizarmos as eleições para o consulte. Portanto, acredito que agora os integrantes irão demonstrar a vocês, através de um calendário também um pouco apertado, mas que viabilize efetivamente essa transição do atual conselho para o próximo. Lembrando, pelas normas regimentais, alguns que inclusive aqui estão, né, poderão se candidatar para o segundo mandato conforme previsto. O que é diferente em relação aos nossos conselheiros externos, que ocupam assento através das indicações das suas federações, confederações, sindicatos e entidades patronais. Então, feito esse esclarecimento, eu passo imediatamente ao presidente da comissão, o professor conselheiro Jorge, para fazer as suas considerações.
Bom dia a todas e a todos. Queremos agradecer à magnífica reitora, a professora Cláudia Santino, por ter acreditado e nos incumbido da elaboração do edital, que tem o objetivo de disciplinar o processo eleitoral da escolha dos membros do Conselho Superior em 2016-2016. Também na oportunidade, eu quero agradecer e parabenizar essa comissão, com nossos alunos, como deram sugestão, como trabalharam, como sempre, dando aquele show, os meninos. Então, no caso, a Natália Vasconcelos, nossa eterna secretária, José Carlos Pacheco, José Felipe, Rodrigo Henrique e Guilherme Pinto. Também queremos agradecer ao procurador, que está sempre disponível. Hoje mesmo, por que você não me telefonou domingo? Eu disse, professor, mas doutor, vou telefonar domingo, dia de descanso. Mas tinha que telefonar. Quer dizer, sempre disponível e com aquela velocidade, uma velocidade muito grande nos despachos, que também favoreceu muito que o edital saísse a contento em termos de data. Queremos agradecer, por fim, à secretária do Conselho, a Maria Michele, também muito disponível nos trâmites dos documentos. Então, nós queremos agradecer. O nosso edital, ou a minuta que nós vamos apresentar aqui, ela tem 12 títulos e 59 artigos. Então, por isso eu proponho, que estava preocupado, como era que a gente ia fazer, mesmo sabendo que todos os editais a gente faz por...
Destaque.
Eu fui até hoje de manhã falar com a professora e disse, não, pode, nós vamos fazer por destaque. Então, a comissão fez o melhor que nós poderíamos fazer. Mas sempre fica aberto, a gente é passivo de algum erro e nós colocamos, por isso é que nós colocamos para o nosso colega conselheiro. Então, nós vamos, tá certo, vai ser por destaque.
Temos anuência no pleno para mantermos essa metodologia, até porque o material é passado já com a brevidade, para que vocês possam ter acesso e temos um pouco de também agilidade, porque todos aqui após a reunião tem muito o que fazer. Inclusive hoje os gestores estarão indo, né, para os fóruns em Brasília e ficarão poucos aqui para dar um suporte após aos diretores gerais que comumente têm reuniões de trabalho.
Então nós vamos começar o cabeçalho aqui, que não tem nada a acrescentar, que é a presidente do Conselho do Instituto Federal de Educação, Centro de Tecnologia de Pernambuco, em conformidade com a Lei nº 11.892, de 29 de 12 de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 30 de 12 de 2008, seção 1, página 1/3, com o Estatuto do Instituto Federal de Pernambuco, publicado no Diário Oficial da União em 2 de 9 de 2009, seção 1, página 18/20, com o regimento interno do colegiado, aprovado pela resolução 58/2012, publicada em 19 de 9 de 2012, e de acordo com o decreto presidencial de 11/10/2011, publicado no Diário Oficial da União 13/10/2011, na seção 2, página 3, torna público a eleição dos membros do Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco, mediante as condições estabelecidas neste edital. Então, teve uma resolução, 1/2016, que formou a nossa condição, a nossa condição. Então, eu gostaria de... O material foi encaminhado para todos e eu queria, no artigo 1, temos alguma coisa? Ou eu posso passar? Vamos lá?
Eu acho que vale, deixa eu fazer. Eu acho que eu posso colocar isso aqui, porque eu fiz a análise do texto. Henrique, procurador do Instituto.
A condição de convidado.
Esse texto ele é praticamente uma cópia do texto da resolução das últimas eleições. O que é que foi feito aí? Foi feita uma atualização, porque com os campos da terceira expansão, a composição de 2/3 dos membros vai modificar o número de membros do conselho, né? Então isso foi uma questão que foi adaptada e além disso, a gente teve uma boa experiência, pelo menos essa é uma leitura pessoal que eu tenho, com a parte de impugnações e sanções da eleição para reitor, reitora, diretores gerais. E com isso, aí foi até uma sugestão minha, quando eu recebi a primeira vez esse texto, da gente tentar colocar nesse texto anterior das eleições passadas essa boa experiência que a gente teve. Então existe um capítulo específico dizendo quais seriam as sanções quais seriam as infrações ao edital, às eleições, e quais são as sanções que seriam aplicadas. Por quê? Porque da forma como o regulamento passado estava, não havia a tipificação das infrações. Então a gente cairia no subjetivismo. Então assim, eu acho que é importante colocar isso até para tranquilizar os membros aqui do Conselho. O relatório, o texto é uma cópia do edital passado, com a adaptação ao número de membros e com uma adaptação em relação ao capítulo sobre infrações e sanções. Acho que isso é uma questão importante que você
gosta. Porque foi discutido na reunião que, como você sabe, nós, de 2014 a 2016, nós tínhamos menos campos e o que aconteceu foi que nós éramos 6, né? E com essa nova estrutura dos campos, 16, nós vamos ter agora um número de 10 diretores. 10 dos diretores, 10 discentes, 10 docentes. Foi aí que a gente mudou. Tá certo?
Eu sugiro que o senhor faça um destaque por título. O que o senhor acha? São 12 títulos?
Não. Título 1. Tem alguma coisa?
Podemos passar nesse primeiro título?
Bom.
Podemos seguir?
Título 2 do processo eleitoral.
Alguma ponderação?
Título 3, dos candidatos e das inscrições. Título 4, da consulta à comunidade. Título 5, dos eleitores. Título 6, da campanha eleitoral. Título 7, da votação. Título 8º, das sessões eleitorais. Título 9, dos fiscais. Título 10, da apuração e totalização. Título 11, das infrações e penalidades, o capítulo 1 das denúncias. E ainda, do título 12, do título 11, capítulo 2, das sanções. Título 12, das disposições transitórias. Recife, 15 de fevereiro de 2016.
Só para ninguém falar nada, o senhor Henrique, mais uma vez, na condição de convidado, eu queria só externar aqui uma modificação que a gente fez em relação ao capítulo de infrações e sanções das eleições para reitor, reitora e diretores gerais. Que eu não sei se vocês lembram que a gente previu que quando houvesse uma decisão em primeira instância do colegiado da Comissão Central, caberia recurso para o Conselho Superior. E, assim, depois eu pensando um pouco sobre isso, eu vi que a gente, se chegasse nessa condição, a gente ia ter que constituir uma comissão, ou até reunir extraordinariamente o Conselho só para julgar um recurso. Então, assim, seja por achar que não era lógico, eficiente fazer isso, ou seja por achar que até essa eleição ela tem uma perspectiva, digamos, de ser uma eleição mais tranquila do que a eleição para dirigentes, é que eu sugeri, professor, aí no texto, que a decisão em primeira instância coubesse a um membro, monocraticamente, da comissão eleitoral, com recurso para o pleno deles, que aí esgota na própria comissão, que está incumbida pelo conselho. É bom lembrar que a comissão é composta por conselheiros titulares, né? Então não faria sentido, pelo menos na minha leitura, reunir o pleno do conselho para julgar um recurso. Então, queria só justificar isso aí, porque é uma questão que foi alterada no edital da eleição para dirigentes.
Agora nós passaremos para o cronograma do processo eleitoral para os membros do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Pernambuco de Pernambuco, de Pernambuco, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Nós temos duas colunas, atividade, data e hora. Então, publicação do edital de convocação, dia 15 de 2 de 2016. Né? Recurso, dia 17 de 2 de 2016. Das 8 horas às 17, local, protocolo de inscrição. Resultado do recurso, dia 18 de 2 de 2016. Local, protocolo de inscrição. Inscrição de candidatos e fiscais, 24 a 30 de 3 de 2016. De 9 às 11 horas. De 14 às 16 horas. 18 a 20.
Eu vou fazer uma sugestão. Salvo engano, esse anexo não foi para análise minha. a palavra recurso tecnicamente não está correta. Se a gente está falando em impugnação ao texto do edital, é melhor trocar recurso por impugnação. E recurso é segunda instância.
Impugnação.
Mas, professor, não precisa mexer no texto. Eu vou anotar aqui.
Nós mostrando divulgação da instituição. E é tribo. É a divulgação das inscrições, 31 de 3 de 2006, campo, site. Resultados dos recursos e homologação, dia 4 de 4 de 2016, protocolo dos campos. Campanha eleitoral, de 5 a 11 de 4 de 2016, local, campo, do IFPS. Eleição do Conselho Superior, dia 13 de 4 de 2016, de 9 às 20 horas. Do Instituto Federal de Pernambuco. Apuração do voto, 13 de 4 de 2016, após o encerramento da eleição local, o campo do IFPS. Totalização do voto, 13 de 4 de 2016, local, reitoria. Divulgação dos resultados, 14 de 4 de 2016. Recurso, dia 15 de 2016. De 8 a 17, protocolo dos campos. Análise e julgamento dos recursos e divulgação dos resultados, no dia 18 de 4 de 2016.
Bom, professor Enio, está apresentando para vocês o horário de inscrição, né? Porque foi diferente da hora de inscrição, até 20 horas.
Garanhuns, duas sessões. Uma sessão para egresso docente e uma sessão para docente administrativo e aposentado. Campos, Igaraçu, duas sessões. Uma sessão para docente e uma sessão para docente administrativo e aposentado. Campos e Cujuca, três sessões. Duas sessões para egresso docente e uma sessão para docente administrativo e aposentado. Campos, Jaboatão, duas sessões. Uma sessão para docente, uma sessão para docente administrativo. Campos Olinda, duas sessões, uma sessão para docente, uma sessão para docente e administrativo. Campos Palmar, duas sessões, uma sessão para docente e uma sessão para docente administrativo. Campos Paulista, duas sessões, uma sessão para docente e uma sessão para docente administrativo. Campos Pesqueira, três sessões, duas sessões para egresso docente e uma sessão para docente administrativo e aposentado. Campos Recife, sete sessões, uma sessão para egresso e aposentado, uma sessão para docente, uma sessão para administrativo e quatro sessões para docente. Campos Vitória de Santo Antão, três sessões, duas sessões para egresso docente e uma sessão para docente administrativo e aposentado. Reitoria, uma sessão para docente administrativo e aposentado. Diga. Fica difícil a produção.
Dezembro, 3 de 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 dezembro, 3 ele pode aposentar, pode sair a aposentadoria dele. Então, a minha dúvida é a seguinte, ele vai votar em qual segmento? Por exemplo, se for publicado a lista hoje, e amanhã sai a aposentadoria de emprego, ele vai votar em qual segmento? Já como aposentado, ou vale a publicação da lista hoje? Aí é uma dúvida.
Eu posso opinar sobre ela, mas o edital pode definir de forma diferente. Na minha opinião, se não houver uma norma criando um critério temporal, ele vota como aposentado. Se o edital disser para a finalidade, para a definição da lista de eleitor, como houve em relação ao diretor-geral, lembra? Que dizia da data da publicação do edital a lista de servidores. Aqueles que vieram depois da publicação do edital não votariam. Você lembra disso? Que foi na eleição para os dirigentes.
É.
Se não houver uma regra dessa, vale da data da eleição. Então, se ele se aposentou na véspera, foi publicado, ele vota como aposentado.
Isso vai dificultar um pouco, talvez, para o trabalho da comissão. Não tem necessidade, como tem das eleições, salvo engano, essa questão de divulgar a lista. Né? A listagem que você vota para poder recorrer. Né? Porque esse caso tem 5 anos. O servidor que é estudante e servidor. Então, ele podia usar, aí ele dava a lista. Então, a minha preocupação é, se, por exemplo, 3 casos que nós planejamos, a aposentadoria sair na semana da votação, como é que a condição eleitoral vai proceder para conseguir a eleição, já que não é vital, não tem essa previsão. Né? Então,
vamos ouvir os demais inscritos, professor Mauro.
Bom dia, Mauro. A preocupação, talvez, sim, do aposentado, para que quanto vai ter. Pode ser que não aconteça, mas a gente vê toda a situação. Ele vota em Vitória, se quiser ir em Recife, claro que ele não pode, não tem, vai estar em Vitória, vai estar em Recife, ele chega em Vitória, vota, depois vai em Recife, vota também. Eu não tenho a segurança. E cabe a cada canto estimular os seus aposentados a se inscreverem e também a participar do dia da votação.
Antes de passar para André, eu acho que são legítimas, né? Todas as colocações aqui feitas, porque os dois antecessores ao professor Paulo pensam na perspectiva de efetivamente assegurar uma participação dessa representação tão importante para nós no consulto. Durante esse tempo, o professor Fred Braga deu contribuições maravilhosas, inclusive hoje ele não está aqui porque está se recuperando de uma cirurgia. Então, eu acho que é importantíssimo isso. Agora, eu acho que o professor Mauro também levanta, embora eu particularmente acho que nós teríamos 0 casos nesse sentido. Mas é uma preocupação porque é uma eleição. Agora, eu também quero recordar o exemplo do professor Jorge. Enquanto diretor da unidade de Barreiros, ele mobilizou os seus aposentados, que inclusive, eu acho que foi de onde saíram o maior quantitativo, de onde saiu o maior quantitativo de votos. Os maiores, os que vieram efetivamente votar foram aposentados de Barreiros. E uma mobilização que a gente não chegou a uma dúzia. Não é isso, professor Jorge, mas houve uma mobilização de sua parte e os aposentados foram exercer pelo direito ao voto. Mas eu acho que é legítimo, né, se pensar em se pensar a possibilidade de ter efetivamente esse acesso, André.
Um passo que foi contemplado no primeiro na fala do professor entendendo que tanto os conselheiros Mário como Márcio, ele, no momento em que a gente só teve atos de aposentação em Recife, Terceira, Vitória, Belo Jardim e Barreiros, Santos e a unidade centralizada que deu origem ao Instituto inicialmente. Então, nesses lugares é onde houveram atos de aposentação. Então, eu entendo perfeitamente a direção da sala de Márcio, de Mário e de Mário, até porque a votação nos últimos dois processos foi muito baixa. E aí eu entendo também a fala com relação às garantias que se propõem a comissão com o processo anual e ele fazer um confronto das correspondentes de votações por ela ser trans. Então tem essa segurança. Agora, como eu estou contemplado nas situações, eu acho que se vier a ser contemplado de todo jeito, tem eleição para esse segmento, como eles não estão no dia a dia, efetivamente, da vida institucional, deva, no caso deles, ser promovida alguma forma de se encaminhar para ele que vai ter o processo, através de uma correspondente mala direta para o interesse dele e aposentado. Porque senão só os que têm acesso que vai abrir o processo são os que vêm aqui renovar o cadastro, etc.
É, professor Dias,
professor Marcos. Toda a fala que foi colocada por cada um dos conselheiros gira em torno de um ponto que, devido a alguns poucos experimentos que tem, como que é a questão do voto em trânsito. Ele é um pouco complexo na nossa realidade. E depois, a segurança, né, com relação à não contaminação do processo. Da minha preocupação, a contaminação do doutor Henrique colocou essa posição enquanto procurador de que se o votante ele se aposentar e aposentar-se, valeria a data do último estado dele, aposentar, então, muito bem, mas a minha preocupação é de tudo da não contaminação. Se uma vez contaminado o processo, ele torna-se frágil, e aí, garante, ele cai. Então, isso tem que ser bem definido, seriamente, contemplou alguma parte que eu queria colocar, que é o conhecimento prévio, bem definido, da lista de votantes e suas características. Sem esses dois pontos, não adianta ficarmos navegando em alto mar, porque contaminou todo o processo da área. Então, a...
O fato de São Miguel é diferente do próximo destino, como o Vitor está muito perto de você. Eu estava lembrando de cabeça de quatro dos servidores que se aposentaram em pesqueira nos últimos 10 anos. E aí, dos quatro, somente um mora em pesqueira. Dois moram em Caguaru e um mora em Recife. Então, a pessoa que não participa ativamente, está dando até a marca de tempo que mora em Caguaru, porque o aposentado tem que comprovar todo ano de caminho. Né? E tem alguns correspondentes que estão fazendo com que ele venha ao campo, está assinado. E esse Caruaru em particular já é muito difícil, porque ele diz, eu não tenho uma declaração com o tema para o aposentado, se der ver na minha casa. E aí ele tem um problema. E se for em Caruaru, eu ainda posso ver, porque ele mora em Caruaru. Né? Então, nós temos casos como esse. E, coisas de da legalidade, porque senão é que eles não trabalham. Imagina, né, para a gente dar uma oportunidade ao cara que se não for botar em casa, vai procurar. Tá? Então por isso a minha preocupação. Aqui no Recife que era o pessoal se aposentando por aqui, né? É mais fácil. Tá? Então é só para a gente pensar nesse caso. E ressaltando que a gente não pode comparar o servidor aqui com o servidor aposentado. O servidor ativo tem a obrigatoriedade de estar no campo. Tá? Toda semana, o servidor aposentado não, ele passa a ser diretor, não é mais no trânsito. Então, se for permitido o voto em trânsito, na minha concepção, seria para o aposentado, tá? Por essa característica peculiar. E aí, nada impede que se o voto não é vital, né? Quando ele pode ter uma fila de doutor, aí não vai identificar o voto, mas uma fila de doutor.
E aí, a comissão?
Então, a comissão teria, se ele assinou em Vitória e assinou em Recife, agora, só vota quem assina, né? E só assina quem vota. Logo, está lá. A lista é aposentada. Vem de pesqueiro, vem de vitória, vem a comissão se reúne. Bom, deixa aqui, votou aqui, o que assinou aqui. Só vou pedir para o Estado. Não acho que vai dar tanto trabalho assim. Agora, o que ele pode é a gente deixar, porque ninguém vota com aposentado. Ou então, se der um voto. Né? Então, a representatividade é que fica.
Bom, a gente também precisa lembrar que, mesmo para os servidores que estão no cotidiano com a obra de campo, o voto não é obrigatório. e só é nos exigida essa participação, que não deveria, na minha opinião, tê-lo, em nível dos poderes executivos. Agora, eu penso também, né, que se eu tenho vontade de contribuir com a instituição, de querer que ela continue crescendo e entendo a importância do meu segmento nesta cadeia, eu também acho que existe uma importância, uma vez só que até o prefeito, né, e os nossos aposentados, apesar de algumas limitações, óbvio, mas é um aposentado diferenciado em relação à maioria. Né? Então, eu acho que também nós devemos pensar dessa maneira. Eu só tenho medo, professor Mário, que no momento em que a gente abre o professor Dias para um segmento, que todos os demais segmentos queiram estar em trânsito também. Porque aí você abriu um precedente. Então, é observar que nós temos estrutura para fazermos nessa coisa. Seria excelente, todo mundo faz até pela internet. De casa mesmo eu faço, né, o meu voto. Mas ainda não chegamos nessa eleição, não dá para fazer dessa maneira. Então, eu só peço que o pleno reflita também no aspecto estrutural por parte da instituição de realizar uma eleição dessa forma. Né? Tem ainda inscrito Guilherme, mas antes tinha mais alguém. José Fernando. É, Helena, vira a cadeira para ficar anotando, por gentileza, para mim. Guilherme, você também quer. Não, essas eu já falei, que essas eu vi, mas senão eu fico perdida. José Fernando.
José Fernando, você vai ver o que eu gostaria. E o fato é que eu tenho claro como fala lá com vocês, e me recordo dessa questão do voto em trânsito que aconteceu nas últimas eleições, que não era permitido o voto em trânsito. Isso estava acontecendo em determinado evento da Angarinho, e foi aberto a exceção para quem estava nesse determinado evento. E aí, por conta do professor Luiz, a questão de se abrir para um segmento que ela estava dentro. Então, e assim como a Marquinhos também falou, se a instituição tem ou não estrutura suficiente para abrir esse procedimento na turma, e se não tem, não mapa para ninguém.
Obrigada, conselheiro.
Se não for abrir, que não abra para segmento nenhum, nem hipótese nenhuma. Porque lá na eleição passada, alguém sabe que não era permitido o voto em trânsito. E no dia da eleição, quem estava em trânsito, quem não era o voto. E aí eu até questionei o presidente da comissão, que é essa hora. E por que quem está no evento oficial também, que é a instituição, em Barreiro, não pode votar, quem está só porque ele está lá. Se for permitir, permite o procedimento. E se não for permitir, não permite o procedimento, tem hipótese nenhuma.
É, só um momento aqui, só um momento, nós recebemos, no dia da eleição, vários telefonemas de campo daqui da metropolitana, da área metropolitana de Recife, perguntando se o aluno fulano de tal era aluno de Barreiro. E não tinha esse nome não na lista. Não foi só um não, foram vários telefonemas que nós recebemos. E um cara não era nem quase antes do Barreiro.
Eu voltei lá, mas eu pediram minha matrícula, eu voltei com a minha orquídea, porque eu estava comigo.
Obrigada. Seguindo as inscrições, conselheiro Guilherme.
Eu concordo com o que o professor Mário, eu acho que é uma preocupação que a gente fazer. Mas só que a intenção enquanto comissão, eu fico preocupado do ponto de vista logístico. Porque, por exemplo, ali, digamos que tinha uma volta de uma fé, volta dos Jesus, em campos diferentes. Aí, certo, ele está ficando lá, mas estamos lá qual voto? Como é que ele sabe qual foi os votos dele? Ou então, tipo, não tem como, a gente vai ter que ir lá por uma rua, as duas vezes, a noite. Aí, pra mim, assim, eu não consigo ver uma forma. Eu não consigo ver uma forma que, do ponto de vista. Eu acho impossível a gente. Promover dessa forma os pontos do voto em trânsito. Os três segmentos que estão aqui na instituição, que é docente, administrativo e licença, não vejo justificativa nenhuma para voto em trânsito, porque você está na instituição e está estudando e reconstruindo uma instituição todo dia para escolher. Mas o ponto de vista de regresso, promoção, até outro. Porque ela morou na Bahia, aqui andava. Aí aqui no colégio de Bahia, até poderia encontrar. Só que eu faço, afetaria a vida, né? A mesma coisa que eu vou contar. Mas ele preocupa, é, do ponto de vista logístico, em construção. E eu até estava aqui só escutando as falas para ver se eu conseguiria ver alguma forma de contemplar essa possibilidade, mas infelizmente não achei. E aí eu lembro que a CUIEP pensando aqui com o reunionismo do
Estado aposentado.
Estado aposentado. Eu vejo a faculdade aposentada aqui por ano. E tem outro Verônica que também tinha, ele fazia umas atividades. E eu, assim, eu não consigo entender. Então, mesmo eu sou aluno, eu vejo que tem vários egressos que vêm aqui, às vezes, então, são pessoas que já formaram. E egresso, que é um aluno que só passou 2, 3 anos na casa, bem nesse ano, bem investido. Não tem que receber fora de nada, assim vem. Assim eu consigo entender como é que uma pobre estava, uma pessoa que dedicou toda a sua vida essa instituição, não quer nem assim. Então eu quero saber como é que isso é uma coisa, eu vou dar uma passada de instituição, contribuir para eleger um novo representante dele lá, para que vai passar no interesse do Então eu consigo ver, tipo, para mim, a pessoa dessa vai ser melhor que ninguém ia votar, tá? Porque vai ser um voto. Assim, um bloco forçado é melhor que ninguém, tem que ficar no meio. Agora, aquela pessoa que se aposentou e que ainda fez com seus créditos, ainda vem e contribui, aí sim, essa pessoa tem certeza que tem uma porta dentro do meio contato. A pessoa que dedicou toda a sua vida na casa, mas tem contato para a nossa contribuição.
Obrigada,
Felipe.
Felipe,
como você
vai esperar? Acho que foi mais ou menos essa base do Guilherme, eu entendi o que o Dr. Marcos fala também. Questão de locomoção dos aposentados para o Instituto. E seria até uma boa forma também disso, mas em relação a isso, se o aposentado para tomar fé e votar em 3 campos, então, no meu ponto de vista, seria anulado os 3 votos. Então, em vez de ganhar, a 3 votos, né? No caso, é o voto dele. É, então. Então, no caso de ganhar, a gente iria perder esse limite de aposentado. E é da mesma forma que vou abrir para a sociedade, vai ter que avisar todos. Eu creio, principalmente para docentes, porque em Belo Castilho temos docentes que é daqui da região metropolitana, que é de Campinas Grande, que é de João Pessoa. Então, como é que faz a locomoção desses egressos, dos docentes, para a locomoção para a vontade? Não só reafirmando o que o Guilherme falou.
Mais alguém inscrito nessa temática? Entendeu? Gente, volta a palavra. Nós queríamos apresentar para vocês algumas fichas que serão necessárias, que vai ser encaminhadas.
Sim. Antes das fichas, só para nós chegarmos ao consenso, né, presidente? Então, vamos manter como está o edital ou teremos que votar um outro tipo de proposta a partir do debate travado aqui? podemos deixar, pelo menos para essa eleição, como está, e a próxima, com certeza, repensarmos, quem sabe daqui para lá nós estaremos votando, inclusive online, de nossas residências. Pode ser assim? Então nós agradecemos a compreensão do pleno e agradecemos também aos professores Mário e Márcio pela sensibilidade com relação aos aposentados e pedimos ao mesmo tempo que haja uma mobilização. Nós iremos acionar o setor de eventos para ver se faremos alguns chás no mês de março, como bem lembrou o conselheiro Guilherme, e aí nesses eventos nós anunciaremos essa questão das eleições para mobilizarmos também contatos telefônicos através da DGPE para que eles insiram também de forma mais efetiva no processo. Por favor, Maria Helena, anota essas... Então isso já vem ocorrendo, já provocamos os demais campos para que efetivamente possamos ter esse evento tão importante que é de trazer o aposentado de volta à instituição. Então está anotado. Então, presidente, pode
mais... Tem uma sugestão.
Entendi. Alguma coisa, conselheiro?
Uma observação do regulamento administrativo, uma observação do artigo 3, né? Então, muito claro para mim.
Mas então vai botar me mexer no texto inteiro. Porque essa expressão, representante local dos campos, está definida como se fosse, fizesse o papel da comissão setorial.
Setorial.
Agora então, uma sugestão, na primeira vez que ela aparece, coloca uma nota de rodapé, usaremos essa expressão para definir o papel. Obrigada, conselheiro.
Mário falou ainda agora sobre lista de eleitores. Realmente não tem aqui, não está contemplado aqui. Mas o doutor Henrique Varejão, ele sugeriu que nós colocássemos no cronograma, na parte número 5, divulgação das inscrições e listas de eleitores. Aí no recurso, a gente colocaria recurso das inscrições e das listas dos eleitores. E o resultado é a mesma coisa. Então, a gente publicaria no campo essas listas, nessa data. Vocês concordam?
Pode ser assim?
Todos os diretores, nós já enviamos a ficha. Marcelo enviou um memorando solicitando um e-mail solicitando um link, né, para vocês. Aí tem a lista de inscrição de candidatos. E aí, calma. Apresentação, não botei? Botei.
Nesse aí eu acho que tem. Então, turma, era isso que a gente queria apresentar. Nós temos uma ficha que é da eleição para os diretores gerais. Mas essa, na primeira reunião que nós tivermos com o dirigente, a gente coloca para vocês. Então, era isso que nós tínhamos. Vou colocar aí.
Mais uma vez, agradecemos imensamente ao trabalho brioso, em tão pouco tempo, da comissão. Agradecemos também ao Dr. Henrique, que tem sido um verdadeiro anjo que saiu aqui do IFPE para nos ajudar nesses processos, e destacadamente com a velocidade com a qual ele lida com esses pareceres, que é realmente impressionante. Nunca tínhamos tido uma Peugeot funcionando, não apenas despachando processos, mas nos aconselhando. Isso aí realmente é um privilégio para o IFPE ser um procurador da sua envergadura. Então, podemos colocar em regime de votação? Então, agradecemos, presidente, mais uma vez.
Eu queria convidar os membros da comissão para depois do almoço, às 14h, nós aproveitarmos a presença de vocês aqui para a gente fazer uma reunião.
Não acabou não. Só queria... Iniciando pelo professor Enio, por gentileza, estamos votando agora aqueles que aprovam o edital com as alterações sugeridas e incorporadas pelo pleno, que a comissão vai se debruçar juntamente com o doutor Henrique para deixá-lo em versão final e novamente a secretaria encaminhar às senhoras e aos senhores. Professor Enio, por favor, em de votação.
Na carreira do 8.
22 votos favoráveis, abstenções, votos contrários, um voto contrário. Então agradecemos a compreensão do pleno e mais uma vez a comissão e todos aqueles que trabalharam, a secretaria também, que se debruçou sobre esse processo para que efetivamente pudéssemos hoje apresentar ao pleno em tão pouco tempo. Vocês preferem que nesse momento nós interrompamos a reunião para que vocês possam, principalmente aqueles que vêm de mais distante, lançarem homenagem ao conselheiro Mauro, que estão dizendo ali. Registro que nós temos também as presenças da auditoria, né, temos uma matéria que já observada na pauta, e da Profesc, para que possamos dar sequência à reunião. Não sei se perceberam, nós estamos um pouco que tentando acelerar, porque em algum momento eu terei que me retirar, juntamente com o conselheiro André, que estaremos seguindo para Brasília, como informei no início, e o professor Enio vai assumir os trabalhos enquanto representante oficial designado através de portaria para conduzir a reunião. Então, vamos, um intervalo de 10 minutinhos, por gentileza, sejam pontuais, para continuarmos com a reunião. Obrigada.
Thank you. Pode dar a carta diferenciada, logo com o direito. Isso coloca, claramente, para nós.
E eu perdi isso um pouco porque eu não tinha dicionário. Se eu fosse dar a sua matéria, eu não teria.
vamos retomar as atividades. Eu vou, como já registrei, a proposta que faz presente. O próximo item é exatamente a apresentação dos trabalhos, perdão, o regulamento dos projetos de iniciação científica. Só que nós temos um problema, conforme a leitura do expediente, o conselheiro, né, o professor Flávio, não pôde vir. E esta é a segunda vez que este tópico está na nossa pauta. Eu conversava com o professor Márcio, isso acaba nos, de certa forma, injetando algumas ações que a Propesp precisa tomar e adotar, até para que possamos ter uma política em consonância com o que a CETEC e o MEC apregou. E eu pediria um voto de confiança deste pleno para que possamos aprovar e logo em seguida, com as considerações feitas pelo relator, nós propiciarmos as inclusões, se for o caso, para que possamos efetivamente ter o nosso regulamento dos programas de iniciação científica. Eu indago se o pleno pode nos dar esse voto de confiança e peço, inclusive, que o professor Márcio, se tiver mais algo a acrescentar, na condição de convidado, que, por gentileza, se dirija ao pleno.
Bom dia, professor. Esse regulamento, ele já foi aprovado por vocês, agora, né, em 2014, e o que traz de alteração nada mais é a redação da portaria 58, 92.021, da CETEC MEC. E regulamenta todas as bolsas dos institutos, que é uma pimentão, né? Fica autorizado para fazer bolsa dos valores. Então, como a gente está em véspera no Ministério dos Nossos Editais de Município, a gente precisa que os editais, que já foram endereçados na xerife do tratado, esteja em consonância com o regulamento, que é esse. E o que traz alteração aí nada mais é do que a redação da portaria. Não é a previsão que vocês aprovaram, o serviço da redação da portaria. E não é outra alteração substancial.
Pois não.
Somário, é uma sugestão, não sei se vocês estão entendendo aí, mas a sugestão seria aprovar abertamente.
Não, seria aprovar no pleno.
Olha, porque assim,
sim, com certeza.
Eu acho que até pode ser que, né, ele se sinta, né, ou se do processo, eu não sei. Mas como a gente tem a ferramenta de aprovação até perto, vai que ele ouve o caso, né, e aí depois eu homologaria o caso. Porque hoje, inclusive, é uma justificativa muito doença, que é legal.
Sim.
Então, a minha proposta seria com a referência para a gente.
Tanto que o no expediente já foi justificada a ausência do conselheiro. Né? Então, procederemos dessa maneira, professor Márcio, porque nós evitamos pedir o ar de referendo, né? Não, porque nós já fizemos também aprovações dessa natureza. Né? O pleno aprova, dando um voto de confiança, e em seguida a gente incorpora as sugestões do conselheiro. Conselheiro Augusto.
Quando o professor leu o relato do professor,
não, ele não examinou. Ele não examinou. Administração, já que tem a proposta do conselheiro Mário. Pois não.
Estou falando do que você faz aqui, eu quero ver agora a pessoa assim que ela não consideração.
Sim.
E eu estou ajudando, minha relatoria se limita na aprovação.
Então, mediante a comunicação lida agora pelo professor Márcio, e mediante a entrega do documento com brevidade para que os conselheiros pudessem se debruçar e fazer as considerações, indagamos se alguém tem algum tipo de sugestão, incorporação crítica com relação ao documento. Então, e não havendo, vamos colocar em regime de votação, iniciando pelo professor Henrique, por gentileza, para a aprovação.
4,
5,
6,
7,
8,
11, 12,
13,
14,
15,
16,
17,
19 comigo. Só registrando o quórum, porque alguns conselheiros se ausentaram, né? Pode ser que estejam retornando um pouco daqui a pouco, em função do lanche, ou o professor Jorge falou-me e diria que próximo daqui a pouco estará de volta. Já outros eu não tenho a informação, só se deixaram com a secretaria. Abstenções. Uma abstenção, votos contrários. Nenhum voto contrário. Então agradecemos. Seguindo a pauta, passamos imediatamente à linha D, com a apresentação dos trabalhos sobre matéria de regulamentação da promoção à classe titular, cuja relatoria está com os conselheiros Francisco Fechini e Vicente de Paulo. Lembrando que o conselheiro Vicente, que também consta no expediente, está com problemas de saúde. Por favor, professor.
Gostaria só de explicar por como. O conselheiro Vicente, o Paulo falou, tocou no WhatsApp, né, desde então que a gente está dividindo a relatoria desse processo, e aí ele tentando nos encontrar lá em uma pessoa, aqui, ele ia para uma pessoa nesse carnaval, e aí a gente marcou o horário para conversar, mas não foi possível por questões de saúde, né? Ele chegou aí, também não foi, nós fizemos muito contato, e também não pode vir aqui neste encontro. Então, embora tenha colocado ali relatores, né, embaixo relatores, nós dois relatores, mas essa análise preliminar que estou fazendo hoje, somente eu que fiz, tá? Claro que não é necessariamente a posição ainda do Vicente, mas ainda vamos conversar sobre isso. Bem, qual foi a proposta? Então, à luz do processo, né, há um processo, e aí eu também não sei dizer se é só um esclarecimento que eu só recentemente assumi, só preciso de algum esclarecimento sobre o modo operando do Conselho. Esse processo já foi, o Conselho Superior já se debruçou sobre o processo de titularidade em algum momento superior?
Veja, nós já entregamos aos conselheiros uma versão preliminar, né, feita pela CCPT, numa comissão constituída para estudar a matéria. E no primeiro momento, o senhor, como bem registrou, é recente no pleno, mas teríamos repassado ao professor Mário a relatoria, que declinou por exatamente por existir um conflito de interesse devido ao interesse particular do professor, né, com relação à matéria. E foi quando nós reconstruímos essa relatoria, lhe convidando juntamente com o conselheiro Vicente para que pudessem efetivamente retomar as discussões, né, e apresentar ao pleno. Sabemos que fomos atravessados pelo carnaval, fomos atravessados pelas férias de vocês, apesar dos esforços de tentarem se reunir, mas também antecipo de que, caso após as suas considerações e análises não se sentir à vontade para o encaminhamento, nós podemos vir a tratar numa reunião posterior do tema.
Bem, então eu vou fazer ao longo do processo ser breve, ao mesmo tempo fazer uma revisão do processo como está e, claro, a posição em instruções em relação à eleição, né? Então, só abrir aqui rapidamente o processo. Esse aqui é o processo que foi enviado, né, do chefe do meu, que é o processo
se trata desse assunto. E só vou passar rapidamente os tópicos, né? Primeiro, que é no caso, a minuta do regulamento de promoção da classe popular, e os aspectos mais importantes são, né, relativos ao primeiro artigo, onde ele diz exatamente como se dará o acesso à classe popular, né, que a lei chama de promoção. Okay? Então, após essa minuta que a comissão elaborou, foi para a Procuradoria Jurídica, né? O Henrique, que estava agora há pouco, e ao final ele faz esse parecer, vou passar aqui, que é exatamente a leitura e as argumentações da Procuradoria em relação a esse regulamento. Bem, eu vou destacar aqui os aspectos mais importantes. Aqui é uma cópia da lei, né, e da portaria, que regulamentam, são os documentos mais importantes que regulamentam esse acesso, como a conta titular. E, ao final, o procurador ele faz esses argumentos aqui. Né? Então, o que eu fiz? Eu peguei a conclusão, na realidade, eu vou voltar aqui daqui a pouco sobre alguns aspectos desse, mas peguei esses itens específicos da conclusão da Procuradoria e coloquei aqui na minha colocação para que a gente possa discutir, né? Então, voltaremos rapidamente lá, mas voltando aqui de trás para frente, digamos assim, as conclusões, né, são, como está colocado aí, né, será ser encaminhada ao Conselho, caso promovida a revisão autográfica. Então, esses itens A, né, todos os outros, com exceção do C, no meu entendimento, são itens que são facilmente, são fáceis de correção, né, podem ser corrigidos. Esse específico do B, eu vou falar um pouco a minha opinião sobre os intestinos, o que foi. A questão do mais antigo e mais também uma situação que pode ser, no meu entender, facilmente corrigida, e também essa questão do percentual de membros da comissão para aprovação, que também é uma questão de entendimento da matemática, eu acho que também pode ser corrigida também facilmente. O aspecto mais importante, né, é o item C, que é exatamente sobre os efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2013, né, que é o caso da nova lei, da 2770. Então, esse é o aspecto crítico aí que nós pretendemos nos debruçar. Então, para que historiar um pouquinho, a lei da nova finança carreira, hoje ela fala exatamente isso, que primeiro fato, ela coloca um novo termo, né, que é a promoção entre carreiras. Então, a progressão e a promoção. Então, no caso específico, nós estamos tratando do caso de RSC, aqui especificamente o caso titular. Então, a promoção a classe titular, né, ela que ocorrerá nesse caso aqui, observado em testes de 24 meses e todas essas outras situações. Pode ser o título de ser aprovado em processo de avaliação de desempenho e aprovação do memorial. Então, são as condições para o acesso à classe titular. Bem, para regulamentar alguns aspectos desta lei, foi emitida uma portaria pelo MEC 982, que ela ratifica aqui, para parágrafo 1, a promoção ocorrerá observada em testes mínimo de 24 meses no último livro da classe B4. Então, este aí gera um problema, porque o último livro da classe, então, segundo esse entendimento do parágrafo único, né, como nenhum de nós, vamos supor, no meu caso, estava no D5-3, que era o último livro antes de 1º de março. Né? Então, quando eu passasse para D4, por equivalência, por correlação, que é o termo que está usado em alguns pareceres, por correlação, eu vou mostrar mais na frente, do versículo 3 para o D44 em 1º de março, por essa portaria, eu teria que contar um interstício de 24 meses para todos, a partir de 1º de março de 2013. Né? Então, não se... porque era, uma nova carreira e uma nova parte. Né? Então, esse foi a discussão que houve em toda a rede, inclusive no próprio Conisco, né? sobre o que exatamente é correlação, porque não houve enquadramento, segundo os melhores juízes, não houve enquadramento na lei dizendo que enquadrando, apenas uma tabela de equivalência de correlação que existe, e essa tabela existe na lei, existe também no parecer, mas não enquadramento. Então, eu fiz aqui alguns cenários para explicar melhor essa questão para os nossos conselheiros. Né? Em relação, coloquei alguns casos aqui, por exemplo. Aqui é a situação dos anos, né? Aqui a data de 1º de março, e uma situação, quais são os três itens que são levados em consideração para esta promoção. Seria as progressões anteriores de colaboração de desempenho, a titulação e a documentação do memorial a ser submetido pelo professor que gere a pontuação mínima requerida para baixar no regulamento. Então, eu supus aqui uma situação hipotética onde um determinado professor já estava com um kit de documentação tal que lhe dava pontuação suficiente para a progressão antes de março de 2013. Então, ele já tinha tudo que é, enfim, participação em eventos e tudo mais, que lhe pontuaria hoje, né, que o regulamento existisse em 1º de março, né, de 2013. Bem, além disso, ele já era doutor, por exemplo, em janeiro de 2018, e que ele tinha tido a última progressão de 5.2 na carreira anterior, aqui em janeiro, e em janeiro de 2011. Então, nessa situação, ele já teria 25 meses no nível D5-3 em março de 2013. Né? Teria 25, passou 24, ou seja, mais de 24 meses. E, a partir daqui, automaticamente, ele passou a ser D4-4. Certo? Depois, passou, não existe mais o D5-3, por correlação, ele passou a ser D4-4. Então, daqui por diante, né, ele, se essa, no entendimento que ele, se a regulamentação para a promoção titular já estivesse vigente em março, ele já poderia ter dado entrada no processo aqui em 1º de março. Né? Então, esse é um caso que, em tese, ele teria já condições para a solicitação. Um outro caso, né, é que alguns entendimentos diziam que o testício, né, anterior à nova lei era de 18 meses e alguns institutos utilizavam um testício de 24 meses. Sobre essa questão, aproveitando, por que coloquei 18 e 24 aqui? Porque há uma... Isso aqui está no site do Conisco. Isso aqui foi, acho que foi uma consulta de algum instituto sobre a questão do interstício na carreira anterior, né? E aí várias situações, historiando aí os atos legais. Então, o que a professora Nilda colocou é que nessa situação onde existia, quando saiu um lapso temporal de manifestações, muitos institutos, 90% deles aplicaram o teste de 8 meses anterior, aplicavam o teste de 8 meses, então o entendimento de que esse teste anterior era de fato de 18 meses. Por isso que eu coloquei aqui essa situação específica só de um caso onde o teste estava entre 18 a 24. Então, por exemplo, ele teve uma progressão aqui de trazer 5,3, é em 1º de março, né, ele precisaria de alguns meses, né, para na classe B4-4 para completar os 18 meses, ou os 24 meses, dependendo do instituto, para que ele realmente completasse o intestino. Aí vem a questão importante. Né? O intestino da última progressão, ou seja, da classe D5-3, vai ser somado com o da B4-4, né, para formar essa questão, ou só se iniciaria a partir de março de 2003. Então, eu peguei aqui um caso, peguei o meu caso, coincidentemente, né, só para ilustrar o que aconteceu. A última progressão, eu estava na classe D5-2 aqui, até novembro de 2012, né, a partir de 1º de dezembro, fui para D5-3. E logo 3 meses depois, né, saiu então, a nova lei, então eu não tinha, né, não solicitei, obviamente, não tinha como, né, formar os 24 meses. A nossa resolução lá no IFPB, claro, o Conselho aprovou informando que o intestino deveria ser de fato de 24 meses. Então, o que aconteceu? Eu só teria direito a realmente, né, protocolar, solicitar o pedido de titularidade quando completasse 24 meses. Que foi exatamente o que ocorreu. Em dezembro de 2014, completado 24 meses, somando esses meses em D5-3, na verdade em janeiro, completou em dezembro, eu protocolei em janeiro. E o processo foi deferido, foi analisado, etc. Em junho de 2015, né? E então eu passei a ser titular a partir de julho, lá, julho de 2015. Só que, o que é que eu, no meu caso, tive direito somente à retroatividade a partir de janeiro de 2015 foi quando eu, de fato, completei todas as condições para solicitar, né? Tentei protocolo, tal e 24 meses de testículo na última linha. Então, foi entendido pelo Conselho lá no caso que seriam somados os meses do mês anterior, tá? Com o D4. Nesse sentido, só corroborando esse entendimento, eu ia abrir esse documento aqui, que na realidade um colega que também foi relator do processo de promoção da titular, eu falei com ele lá e ele me passou alguns documentos. Esse aqui eu não consegui localizar direto no site com isso, mas ele me passou esse documento onde o parecer técnico aqui do Comitê, onde ele exatamente discute essa questão, né? A promoção ocorrerá para procurar, segundo o que eu acabei de falar. Eu acho importante essa leitura aqui, né? Uma coisa primeiro que diz aqui, o Instituto da Promoção não possui menção na legislação anterior. Ela foi instituída mesmo nova lei. Né? Essa é a progressão. E aqui, quando a análise fala com item destaque, ou seja, a promoção, se percebe a discrepância apresentada, pois a nova carreira trouxe não somente uma tabela de correlação entre as classes de níveis, conforme se vê. Então, o que está na lei, né? Ou seja, aqueles docentes enquadrados na carreira anterior em D5-3, por exemplo, no meu caso, passaram em março de 2013, em virtude da correlação, a ser considerado D4-4, sem enquadramento, mas apenas com correlação ou apenas mediante denominação. Não menciona expressamente qualquer exigência do testículo que considere apenas a nova carreira, devendo, portanto, ser considerado o período anterior a março de 2013 na contagem de 24 meses para a promoção. E aí, da conclusão que eu coloquei lá, que é exatamente isso. Considerando as assinaturas não disponíveis expressamente por obrigatoriedade em TX de 24 meses, considerando que para a promoção das demais classes é somado o período anterior à vigência da norma, então é uma. E por fim, considerando que não houve a necessidade de enquadramento, mas como somente a correlação entre as carreiras, podendo a antiga classe nível ser correlacionada à atual D4-4. Então, volta aquela ideia de juntar os tempos da só que o que é que diz lá a portaria? Diz aquela coisa lá, que tem que estar 24 meses no último nível, que seria o D4-4. Então, o parecer aqui é de ou se exclui o artigo 8 da portaria, né? Explicitamente não possui correlação com o espírito da lei, você está extrapolando, porque a lei não diz claramente que tem que se somar, mas também diz que também não é o mito sobre isso. Então, ou se faz isso, ou entende-se que a pura correlação entre as carreiras, ou seja, já existe uma correlação na tabela das carreiras, então. É supra literalidade mencionada na portaria, portanto, pode ser lida ser considerada o período anterior a março na contabilização do testemunho. Bem, esse entendimento foi o que aconteceu no caso lá do Instituto da Paraíba. Aqui tem outro caso, vou adiantar mais, mas a última progressão posterior a essa fica evidente que se a progressão é. A progressão aqui, olha, ela é D5-2, né? D5-2, automaticamente, um professor que estava em D5-2, quando passou em 1º de março, ele passou para, não existe mais o D5-3, o D5-3 tinha o D4-3, que seria da nova carreira. E aí se somaria isso até completar os 18 meses, no caso, que eu coloquei aquele entendimento do Instituto, do consultor do Instituto, é de que realmente era o teste de 18 meses. Então, em janeiro de 2000, em julho de 2013, estaria apto a solicitar, ou seja, 94.4, e aí teria que contar aqui 24 meses para que ele pudesse, né? 24 meses para que ele pudesse estar apto a solicitar a progressão, a promoção titular. Isso aqui foi aquela cópia do parecer técnico do COMIC, mostrando então essa equivalência. E aí eu coloquei alguns exemplos do caso do ISPB. No caso do ISPB, as condições, e o parágrafo primeiro diz isso aqui: a promoção correrá observado em teste mínimo de 24 meses no último nível da classe D4, correlacionada à antiga classe nível D15-3. Então, utilizou aquele conceito da ICTEC com isso e correlacionou com a fins de contabilização do tempo. Bem, aqui já foi uma outra resolução, mais recente do que a do ISRN, ou do ISPB, a do Rio Grande do Norte. E aí ele coloca com mais clareza, a promoção se refere ao caso que observará o cumprimento do teste mínimo de 24 meses no último nível da classe D4, que é como está a lei. Né? Só que o parágrafo segundo fala que aos docentes ocupantes do nível da classe D4, na data de 1º de março, será aplicado o teste de 18 meses. Aí eu achei um aspecto importante aqui do parágrafo segundo. Ora, classe D4, em 1º de março de 2013, ela exige somente uma nova carreira. Então, isso quer dizer que já houve, no 1º de março, automaticamente, a correlação, e daí sim, ele já estava em D5-3 e, de repente, ele passou para D4-4. Ora, então, nesse caso, ele pegou no meio, seria aplicado em teste de 18 meses. Como de fato já foi feito no ISRI. Bem, coloquei também um outro mostrando que os termos semelhantes, né, os institutos estão, têm ideias muito próximas, né, os regulamentos são muito semelhantes. também no caso do IF Goiás, também ele não cita, né, esse é mais antigo, parece ser, mas não cita essa questão do intestino, mas fala lá da projeção do D4. Bem, eu tenho aqui ainda alguns outros documentos, né, inclusive do Instituto Norte de Minas, que também é muito parecido, mas em linhas gerais a questão é, gostaria de fazer uma visão geral de tudo que foi pesquisado e, enfim, no caso, enfim, após as discussões, né, fica claro ainda que ainda não estou, né, nós estamos ainda com toda preparados para emitir um parecer da comissão, quem quiser sair no ponto do professor, mas estou aberto a questões e perguntas já.
Nós agradecemos e abrimos nesse momento ao pleno para algum tipo de indagação, sugestão.
Vou colocar aqui para. Pois não.
Você já tinha um direito, primeiro de março, de ser titular. Pela regra que aqui será aprovada, você não
se eu estou interpretando da forma correta ou não, porque eu fui procurar pelo presidente da CPPD, a época que eu iria ser o relator, né, oficial da matéria, para verificar
conflito de interesse.
E aí ele colocou essa questão. Foi muito discutido com a DGPE e em alguns momentos procuraram o conflito, né, nesse sentido. E como é que fica, né? Independente do regulamento, respeito do regulamento, a retroatividade para a classe titular. Né? Nesse caso eu não tenho consulta de interesse, mas eu não tive tempo. Mas quem tinha a época, o tempo e as condições em março de 2013, né? Com o regulamento aqui aprovado, vai ficar diferente da época. Né? Que é uma coisa que o pessoal está questionando demais a mim em relação a um conselheiro. Né? Eu gostaria que já existe um posicionamento da procuradoria da pessoa talvez em relação a isso. Se na próxima reunião fosse o melhor.
Perfeito. Agradecemos, temos alguns inscritos, então vamos fazer um bloco de três, não é? Porque depois o doutor Parejão se pronuncia. Eu sou Marquinhos.
Então, eu acho que eu estou com relação à oportunidade do conselheiro de crédito para o público. Na universidade da Natural, para quando é com outra noção, é contato de trabalho realizado nos últimos 24 meses, né? Até a gente entrar na situação. A minha pergunta em relação ao relator é se esse entendimento vai ser utilizado também na classe titular, porque aqui é um entendimento que deveria ser considerado como, né, ser trabalho desenvolvido ao longo de uma carreira. Aí eu penso também que esse sistema de graça, de gerência, que eu conheço a segunda, agora mesmo eu trabalhei realmente desse jeito, com 24 meses.
É, só para esclarecer, professor, eu acho que é muito boa pergunta. Para a avaliação, porque as condições são as suas, sua aprovação na avaliação do desempenho e a aprovação memorial do desempenho, ou seja, da pontuação. O que está em vários regulamentos, pelo menos em todos que eu vi, eles falam sobre o resultado caindo, que é o seguinte. Agora, se Deus continua, né, o que está sendo análise, né, está com as atividades realizadas. Agora, o memorial, sim, no caso, ele é, em todo o tempo, memorial se você tem caráter, no tempo, todo o tempo, mas a avaliação é do que está sendo. Então, pode ser que seja aprovado, inclusive, esse é um fator que muito importante, que gerou muita discussão toda a rede, porque eu, por exemplo, fui aprovado na avaliação de campo, mas não tinha documentação, né, pontuação suficiente no memorial, lá atrás, antes de 2013, por exemplo, né, um caso, eu tinha já, antes de 2013, todas as condições de memorial, de documentação do memorial para pontuar os 100 pontos, né, eu tinha já. Mas eu, por alguma razão, coloquei um documento, ou errei, ou coloquei, aconteceu esse caso, coloquei um documento em 2014, 2015, né, para pontuar. Então eu esqueci e tal, porque o documento considerado pela comissão de análise foi até 2014, então ela não poderia dar a retroatividade para a massa, porque ele estava analisando documentos recentes. Então esse é um fator também que no meu entendimento, está claro. Ou seja, o último documento analisado, né, o documento analisado de janeiro de 2014. Então, a partir dali, deve ser feita a retroatividade. Porque o entendimento da progressão e da promoção existe
distintos, da promoção para a fase titular e da progressão entre níveis, da progressão entre níveis lá. Então, esse é, aqui é o ponto, é o fator chave que a gente vai falar, que é exatamente se retroage ao momento onde ele teria direito, onde seria todas as condições para assim. E só para completar, só a título de observação, no caso específico, estou citando o caso que foi chamado do Instituto Federal, aparece, embora os colegas que deram entrada no primeiro grupo de titular, né, tiveram sim a retroatividade, a 1º de março, embora não receberam, obviamente, o exercício anterior do cálculo, mas só informar o que aconteceu lá.
Eu não temos aqui um pequeno, pelo que eu acabei de ouvir, está caminhando tudo muito bem. Mas uma pequena colocação sobre a questão do momento em que o documento final, que será pronto o regulamento final, e eu penso que a partir daí é que se poderá dar entrada, se deixar dar entrada, dividindo a titularidade. Então, e se tem direito antes, será direito. Porque o documento não saiu ainda. O documento final. Que é diferente da universidade rural, que esse documento já tem há muito tempo, certo? E o requerente não deu entrada por conveniência particular. Então tem uma diferença aí. Aqui não. Quanto a essa questão da retroatividade, certo? Qualquer professor terá direito. Eu já mexo nos pontos antes, uma vez que não saiu ainda o regulamento definitivo. É, enquanto a questão de colocar um documento que data posterior, então deverá ter uma comissão, digamos, ou a CPPD em si, ou a comissão constituída pelo Conselho Superior, para que oriente o professor de não colocar o documento com data posterior, principalmente a data da emissão. Mas o efeito do documento será fundado posterior à aprovação da lei. Quando a lei entrou em vigor. Para não cortar o seu retroativo. Já vi que tudo no transcorrente normal. Já tem os modelos dos regulamentos presidenciais e outras instituições, como o IFPB, IFRN, então vejo mais. Os pronunciamentos da Procuradoria, né? Vamos ver se consegue refinar um documento final, certo? E experiência não falta de menos.
Eu só gostaria de destacar, antes de mais algum escrito, né, que a gestão ela está atenta e querendo resolver de forma breve este problema. No dia 9 de janeiro de 2015, nós constituímos, através da portaria 057, uma comissão, inclusive com a presença de um representante sindical, além de integrantes da CCBD, da DGPE, para que pudéssemos ter celeridade com esta matéria. Então, só para efeito de registro, de que há um interesse nosso e de que efetivamente o regulamento seja aprovado o quanto antes. Agora, precisamos fazer isso, obviamente, respeitando os relatores, respeitando o tempo dos relatores e lembrando que o professor Francisco há pouquíssimo tempo se debruçou sobre essa matéria em função do que anteriormente já foi registrado aqui que aconteceu. Então, conselheiro, só novamente, né, colocando, a sua indicação é de que haja um amadurecimento maior com relação ao parecer, para que juntamente com o conselheiro Vicente possamos apresentar na próxima plenária. Mas enquanto isso, nós também já passamos imediatamente algumas dúvidas que foram suscitadas aqui ao nosso procurador para que ele possa se colocar.
Primeiro, eu queria deixar bem claro para vocês aqui que isso é uma matéria que eu não tenho conforto de discutir com vocês. E eu vou tentar dizer da forma mais clara possível por quê. primeiro, a questão do efeito retroativo da promoção à classe titular, na minha leitura, o MEC poderia, na portaria 982, ter regulado isso de forma uniforme. E não o fez. E ao não o fazer, e colocar na mão dos conselhos superiores das instituições de ensino essa atribuição, cria uma situação muito difícil, do ponto de vista humano, que é você, ou boa parte do conselho, fazer uma discussão em causa própria. Então, dentro desses termos, eu queria dizer que me causa desconforto fazer uma discussão aqui sobre esse tema. Dito isso, eu acho que é importante dizer o seguinte: desde 2009, visto o entendimento reafirmado em 2014 pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, dizendo que promoção ou progressão à categoria subsequente deve ter o efeito financeiro contado a partir da portaria de concessão. Existem dois pareceres da minha carreira da Procuradoria Geral Federal pelo Departamento de Consultoria. Em 2012, houve um amplo debate posterior pelas associações sindicais e etc., na tentativa de pedir uma revisão desse posicionamento. E em 2015, veio novamente a Procuradoria Geral Federal a reafirmar a posição da irretroatividade da promoção à categoria de todo. Então, assim, eu tive uma conversa rapidamente com os conselheiros aqui, e assim, a questão do RSC eu vou responder oportunamente para Mário, mas eu queria deixar ela um pouquinho aberta, eu vou explicar por quê. Mas eu fui atrás dessas posições, e assim, a verdade é a seguinte: se entende que o memorial que avalia toda a vida funcional do professor, do docente, ele é um fato constitutivo e não declaratório de direito. Ao Ministério do Planejamento colocar dessa forma, a Procuradoria Geral colocar dessa forma, e aí eu honestamente concordar com essa forma, tanto foi assim que eu coloquei no parecer, na minha leitura não existe muito abertamente competência regulamentar para esse conselho dispor de forma distinta. Essa é a minha opinião em relação à questão da categoria titular. Existe uma omissão regulamentar, de fato, né, se a gente considerar que a portaria do Ministério da Educação ela foi publicada e a gente ainda não regulamentou essa matéria, de certa forma existe um obstáculo ao acesso do professor a esse requerimento. Só que esse é um obstáculo, mas na minha leitura, não pode gerar um pagamento retroativo. Ele poderia gerar uma ação judicial para conferir a instituição a regulamentar a matéria ou para conferir a instituição a avaliar o pedido mesmo sem ter uma regulamentação infralegal. É uma associação que se faz à questão da omissão do legislador. Então a gente tem um caso clássico que afeta todos nós aqui, que é a questão de greve do servidor público. Até hoje, a Constituição Federal, desde 88, pede uma lei específica. Essa lei não existe. Isso foi ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a omissão inconstitucional e, por meio do mandado de injunção, ele criou uma regra para os servidores públicos. Então, se existe uma omissão regulamentar, na minha leitura, essa omissão não justifica o pagamento retroativo. Isso é uma posição corroborada pela PGF e pelo Ministério do Planejamento. Em relação ao reconhecimento de saberes e competências, eu não queria afirmar de forma categórica, porque eu quero dar uma checada nos posicionamentos do Ministério do Planejamento e da AGU sobre o tema. Mas me parece que o próprio nome, e aí eu queria deixar muito claro que eu também estou abstraindo a questão da amplitude com que se está concedendo a questão do RSC, é uma posição pessoal que eu tenho, e eu deixo aqui abstraída. Mas me parece que o reconhecimento de saberes e competências não existe como um requisito constitutivo a apresentação de um memorial para uma comissão e etc., tal como ocorre na promoção da classe titular. O RSC, pelo menos numa primeira impressão que eu tenho, ela visa a reconhecer uma condição pré-técnica e não a reconhecer que aquele professor ele tem com sua carreira acadêmica, sua vida acadêmica, uma situação excepcional tal que ele possa ascender à classe titular, que não é uma promoção ordinária. Nem todos os professores, pelo menos na lógica da lei, ascenderão à classe titular. Então é nesse ponto que eu tenho dificuldade de enxergar direito o professor ascender à classe titular.
Na verdade, ele preencheu todas as condições, só que existe uma condição, que é a avaliação do memorial. Essa condição é feita à parte. A partir do momento que essa comissão, ela entender que aquele professor tem uma vida funcional, que aí a questão da pontuação, a questão de regulamento internamente, entender que ele tem, a partir dali, ele tem constituído o direito. Me parece que é um pouco diferente, mas eu estou colocando isso de forma condicional, porque eu preciso avaliar, digamos, as posições superiores sobre esse tipo de benefício. De toda forma, professor Mário, aí respondendo para o senhor, eu penso que o fato da gente ter concedido o INSS de forma retroativa, se não houver uma posição, Ministério da Educação, eu sei que não há, do planejamento ou da AGU, que vincule a administração, a gente não poderia, na minha leitura, criar uma situação de isonomia para conceder um benefício que os próprios órgãos competentes estão vedando. Então, se a gente tiver a mesma premissa, eu teria mais conforto em sugerir que a gente revise todos os atos de retroatividade da RSC do que a concessão retroativa da classe titular. Por isso que eu não tenho conforto em discutir esse assunto perante docentes que vivem cotidianamente essa questão. Então, eu imagino que eu tenha conseguido me colocar aqui. Em suma, na minha leitura, não existe competência do Conselho para fazer retroagir a promoção da classe titular. A questão da RSC é uma questão que está fora desse regulamento. A gente poderia discutir lá à parte. Mas essa questão isonômica eu não consigo visualizar por uma razão, porque vejo. A partir do momento que a AGU, por exemplo, falando um pouco da proteção ao gestor, só que do lado da presidência do conselho e da reitora do instituto. A partir do momento que há aprovação de um regulamento com a promoção retroativa, contrária à orientação do Ministério do Planejamento e da AGU, se houver um problema de órgão de controle, uma ação de improbidade, qualquer coisa dessa, a AGU não pode defender o gestor. Então eu não posso vir aqui e não colocar de forma clara que isso cria um risco inevitável ao gestor que eventualmente venha aprovar esse regulamento.
Nós agradecemos as considerações do professor Alejão, agradecemos ao nosso relator e já nos comprometemos à reposição, a pedido dos relatores da matéria na nossa próxima reunião. E acho que também seja interessante que aqueles, principalmente aqueles que estão interessados, se debrucem, como o professor Francisco fez, observem outros regulamentos, tragam outras possibilidades para ver se dentro do que é obviamente permitido pela lei possamos avançar com essa questão. Então agradecemos imensamente e damos sequência, passamos à linha E, e já peço também licença e desculpa, já me justifiquei no início, terei que me retirar juntamente com o conselheiro André Medeiros, porque estamos indo para os fóruns que ocorrerão em Brasília. Lembro ainda que os diretores, por favor, peguem os cartazes, conforme Carlos solicitou, das campanhas de conscientização, assim como aqueles que tiverem pendências com a Prodim, que, por favor, dialoguem com a professora Xênia, que vai inclusive ficar respondendo durante esta semana para verificar com relação ao status dos conselhos, enfim, a parte burocrática da gestão. Então, muitíssimo obrigada pela sua presença. Faltam poucos pontos de pauta. Por favor, não saia ninguém, porque senão vamos perder o quórum. E aí a gente teria que ter uma pauta muito mais ampla na próxima reunião. Mas acredito que esses próximos tópicos serão mais tranquilos. E daqui a pouco as senhoras e os senhores estarão liberados. Mais uma vez, muito obrigada pelas presenças e até a próxima reunião. Professor Enio. Pode ficar mais 20 minutinhos, não? Só mais 20 minutinhos. Os titulares, por gentileza, levantem isso. Deixando o contraste. Permanecente, pode.
Permanecemos. Obrigada.
Temos.
Agradecemos. Muito obrigada, querido. Obrigada, professor.
Professor Márcio. Dando continuidade aqui à pauta, o item E, é a relatoria do professor Márcio Monteiro.
Eu já comecei a tomar essa promessa que eles têm aqui, né? Uma das questões é a questão de cronograma do processo, seria o processo seletivo para o curso de pós-graduação de graduação assistente, né? Enquadrado em tecnologia da informação e comunicação, que é o que está botando, é apenas um novo edital de seleção. Então o cronograma vai ser visto, né? Como companhia da profeta, ele cumpriu o cronograma, mas está adequado, mas é necessário que haja isso. A segunda colocação de Fabucci agora está em item 2 do curso. Item 2 do curso. Aí é colocado no final do texto que as aulas são presenciais em horário vespertino. Né? Bem, não é da minha conta o horário de cidade. Mas eu verifiquei, né, que isso é um curso voltado, né, aos profissionais que já atuam na área. Então isso será, aí apenas para a reflexão da comissão que preparou o edital, não seria interessante rever, porque eu acho que a maioria, se não todos, né, vão estar trabalhando no horário de uso. Então será que o pessoal vai ter tempo para esse curso? Não. Apenas para uma reflexão do ser publicado. Não. E mesmo que não interfere na aprovação. O item 5, o uso das vagas, aí sim eu acho que vai precisar de uma correção do texto, apenas um pequeno ajuste, uma vez que o item 5, ele diz assim, as vagas serão distribuídas entre o corpo docente e os conforme a base. Não são as vagas, né? São as orientações do texto, né? As vagas não são para os docentes do curso, as vagas são para os discentes que forem aprovados na seleção. Então, Márcio, eu acho que é interessante dar uma explicada nesse texto, porque ele está dando a entender o quê? Que essa é a especialização voltada para os professores de atuação, do jeito que está assim. E não é verdade, né? A gente sabe que os outros itens vêm especificando e detalhando o que fica, né? E aí, pelo quadro, a gente já vê claramente que são as orientações, né? Então, só isso aí, a gente aí, informindo, o documento está mais que aprovado, até porque ele já segue a nova normativa dos cursos de pós-graduação lá de centro, que foi aprovado também pelo Conselho.
Guilherme Leda? Guilherme.
Eu faço uma pergunta assim, eu vou estar fazendo uma olhada nesse no edital do professor aqui, mas eu queria só saber, professor, se ele contempla também as finais de semana. Vou ter um curso de segunda a sexta, porque às vezes os cursos de pós-graduações ficam só nos finais de semana. E aí, quando dizem que o pessoal trabalha, no fim de semana, volta com o pessoal nos finais de semana.
Foi essa questão também. Por isso que eu só colocava na reflexão do pessoal que prepara o curso. Porque lá, provavelmente, a gente demora a trabalhar com o E que se uma coisa vir no final de semana, que seja todo o pessoal trabalhado, algum horário no futuro, um dia bem vindo para a situação do objetivo, do jeito que
está. Eu acho que não tem que ser incomodado, né? Deixa em aberto, porque poderia até falar um cara com o seu futuro e ficar o final de semana de dia ou durante a semana da noite.
Não, vocês ligaram, muita gente diz aqui que é na sexta-feira à noite, no sábado e à noite.
Sexta-feira à noite. Eu confesso que achei isso. De aula no segundo aspecto, porque a não ser que fosse um curso regular de instituição e que fosse para o ensino técnico, médio, mas a gente faz que isso aí é para profissionais já formados e que vão precisar de uma capacitação a nível de especialização, de avaliação de ciência. Então, realmente, vai ter que a gente está trabalhando dois projetos nesse sentido, mas desvalorizando aulas na política. Mas aí, claro, a comissão que vai
verdade, pode falar.
Eles não focaram na produção
universitário. Porque assim, à medida que a pessoa vai fazendo lá no centro de inovação e desenvolvimento, a princípio a ideia é que você seja médico, o doutor você não vai fazer o curso de especialização. Mas assim, na espécie, o que a gente coloca, é o mínimo que faz.
É porque é um ou outro, não é um somatório, né? Por exemplo, se ele não participou da questão aqui de estudante extensionista, mas ele publicou alguma coisa, ele vai pontuar alguma coisa.
A situação do plano que se é o ano, o plano não estaria aprovado. Então, o professor Eduardo optou por utilizar as referências para resolver essa questão. E tem uma justificativa que plausível, era um tempo mais adequado para o professor que tratou essa questão do regulamento titular, né, que ele pediu muito na última reunião do conselho. Então, só justificando a condição das referências. Ademais, em questão do plano, inicialmente eu também trago a condição da construção do plano, né, como foi feito o plano. Nós temos um prazo até o dia 8 de outubro para encaminhar o plano à controladoria, né, para o processo da controladoria. E para a gente construir essa peça, a gente encaminhou aos diretores, né, a professora Cláudia, sugestões de ação de auditoria. Né. Alguns diretores responderam com sugestões, outros não, mas justificaram porque não encaminharam. Então a gente já começou a tratar as possibilidades de auditoria. Também, nesse plano de 2016, a gente utilizou o formador de início, né? Que é uma questão que o nós estamos vem trazendo para que as autorias criem o seu plano com base no formador de início. Então, vocês podem observar, perceberam a realidade, que tinha um formador de início e a gente utilizou o elemento oposto, né? Para construir e ponderar o risco das unidades administrativas da entidade, considerando por que unidades administrativas, porque a gente faz uma matriz de risco com base no mapeamento de processos. Né? Só que a instituição ainda não avançou no que concerne o mapeamento. E até fica a sugestão, né? Os gestores trabalharem essa informação, que a importância do mapeamento de processos para identificar os atores da entidade, que desenvolve cada atividade e possíveis gargalos, porque alguma coisa não acontece, porque a emissão de sono demora. Então, algumas situações podem ser melhoradas para que a gente tenha mais eficácia no desenvolvimento. Né? Como a gente não tem um mapeamento, então a gente dividiu a área de atuação da auditoria por unidade administrativa. O que seria uma unidade administrativa? Uma coordenação com a diretoria, né? A direção geral, a unidade administrativa, é apresentada no seu lado através do gabinete, né? O diretor geral pensa que o gabinete desenvolve o que ele deseja. Né? Então a gente dividiu as unidades administrativas e a partir da metodologia do povo, né? Ambiente de controle, monitoramento, avaliou, né? Foi encaminhada todos os campos, todas as unidades, um formulário, né? Vocês viram, com marcações de uma quadra carecida de avaliação. Das unidades administrativas com a metodologia de curso. Então a gente começou a pontuar o risco das unidades administrativas e as unidades administrativas com maior risco, conforme a metodologia de curso, foram contempladas com a ação de auditoria. Também as condições de diretores gerais que sugeriram ações, que foram assistência educando, algumas questões de controle, atividade docente. Então os diretores foram sugerindo e a gente foi acatando. Incluindo na ação de auditoria para o ano de 2016. Né? Então o plano ele trabalha todas essas ações que foram trazidas e sugeridas, claro, e avaliadas conforme a metodologia de povo, as horas, né, do corpo de auditoria, do quantitativo de auditores, considerando que cada auditor trabalha 8 horas por dia, então HH, né, a hora homem hora para cada atividade, né, então está disposto no plano. A peça acaba sendo extensa porque a gente tem que ter um planejamento, esse é o planejamento estratégico da auditoria. Né? Então, ela descreve as condições das unidades, eu tenho que passar isso. Aqui, cada auditor, né, os membros da auditoria, as atividades que estão constituídas, vai descrevendo também os institutos, os controles, né, da entidade e as áreas de atuação. Aí, depois dessa parte, o parte do anexo, que é o plano propriamente dito, a gente tem, para cada ação da auditoria, né, a descrição sumária, a origem da demanda, grande parte das demandas vem do Tribunal de Contas e da Controladoria, os objetivos, o escopo, período de atuação, o local de realização, a avaliação sumária do risco e relevância e os recursos humanos empregados. Então, todas as ações da auditoria estão quantificadas aí, quantos pesquisadores vão desenvolver e quantas horas vão ser desenvolvidas, quando elas vão ser necessárias para o desenvolvimento das atividades. Então, é uma peça bem extensa, que eu vou encaminhar para vocês. E depois, nos outros anexos, citando cada situação, porque 12 horas homens, porque 2.824 horas, e assim sucessivamente. Alguém tem alguma dúvida? Esse é o instrumento de planejamento da auditoria externa, planejamento estratégico, né? Simplesmente a gente desenvolve ações no decorrer do ano com base nesse instrumento. Algumas situações de auditoria especial podem ser demandadas pelo conselho, né? E procuradas pelo presidente do conselho. Né? Então, a gente pode mudar um pouco a condição do plano, né? Que o plano que foi aprovado pelo conselho, o conselho pode pedir para alterar. E a gente desenvolve algumas situações que sejam solicitadas. Normalmente, acontece uma, no máximo duas auditorias especiais. Contudo, simplesmente são auditorias ordinárias. Né? É, a metodologia de execução desse plano, desse ano, né? A gente teve uma mudança na Constituição Normativa da CGU, e ela trabalha também muito a condição do risco, é que a gente vai desenvolver auditorias prévias, né? E concomitantes. Não vai tentar, vai tentar não utilizar nenhuma auditoria de situações do passado. Por exemplo, vai trabalhar processos licitatórios na condição de processos atuais, né? E situações prévias. Como seria situações prévias? Se a gente já identificou as unidades administrativas da atuação do processo, significa dizer que tem que parar recomendações para que aquela unidade administrativa não venha a errar. E não precisa ver o processo que já passou. Porque recomendado que já passou já faz muito sentido. Né? Então a lógica dessa execução do plano, em diretrizes gerais, vão se sentir muito, porque vai ter no sentido de que o processo está em andamento e a gente vai começar a atuar nele. E a gente vai fazer as sugestões para que no final do processo licitatório a recomendação já tenha sido atendida. Porque quem está atuando, a gente está atuando, ele não vem errar conforme a orientação da auditoria. Né? A gente trabalha de forma mais concomitante, mais prévia. Né? E se aproximar, né? E não ficar com um banco de recomendações e não ter analisado as recomendações de um processo que já passou. Né? É, tem essa mudança de metodologia. E ademais, assim, o plano foi já avaliado pela a CGU, né? Já terminou o seu prazo até o dia 8 de novembro, não foi o fim, né? E o plano não sofreu nenhuma ressalva por parte da CGU, né, até foi elogiado, né, pela uma pedirite que foi encaminhada, e ao mesmo tempo nós já, considerando esse elogio, já foi publicado algumas condições, e a gente já está compartilhando a pedirite com a Universidade Federal, também que já está utilizando a mesma metodologia, e o Instituto Federal da Paraíba, né, e já está utilizando a pedirite que a gente desenvolveu aqui na auditoria do Instituto Federal de Pernambuco. E no decorrer desse ano vamos ajustar a diretamatia de risco para a gente consiga contemplar mais fatores de risco que estão voltados ao PDI, que já foi aprovado, né? São ações prioritárias da auditoria, as que estão dispostas, objetivos dispostos no PDI. Né? E tentar se aproximar ao máximo da gestão através da metodologia de risco. Né? Ok? Uma consideração.
Alguém tem alguma ponderação em relação ao tema? Então vamos votar, né? Parabéns ao Paulo pelo trabalho. Começar a votação, por favor, para sozinho. Um,
dois,
três,
quatro,
cinco,
dez.
17. Algum voto contrário? Não. Bom, gente, o próximo ponto que falta são outros assuntos. Alguém escreve para outros assuntos? Então, vou encerrar a reunião. Obrigado a todos e uma boa tarde. Diretores gerais, vou pegar aqui o material lá do campo, tá? Da campanha.
Deixa eu pegar o
Thank you.